Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, nós vamos estar ministrando hoje sobre as tempestades que muitas vezes assolam a vida de qualquer cristão. Todos nós, de alguma forma, temos alguma experiência de passarmos por tempestades, por circunstâncias difíceis, por problemas que parecem, em determinados momentos, que vão nos fazer parar, que vão produzir desistência à nossa carreira espiritual. Todos nós temos enfrentamentos na nossa jornada de vida espiritual. E esses enfrentamentos, muitas vezes, poderiam ser evitados por Deus. Por que Deus não evita? Por que Deus permite tempestades na vida do cristão? Porque muitas vezes temos sido assolados por problemas familiares, problemas financeiros, por enfermidades. Porque muitas vezes, estando na presença de Deus, a gente passa pelas mesmas circunstâncias difíceis que qualquer um dos mortais passam. É por causa disso que Deus resolveu estar nos ministrando nessa noite, porque nós precisamos entender a razão dessas coisas acontecerem nas nossas vidas e o que isso deve produzir. Por isso, nessa noite, eu queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 14. Eu coloquei em tela só os versículos 24 e 26, mas eu vou ler do 22 em diante. Você com a Bíblia aberta pode me acompanhar aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. E ele o fez enquanto ele permaneceu com a multidão, ainda acabando de ministrar aquela multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao início da noite ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Às 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: "É um fantasma!" Outros gritavam de medo. Mas Jesus, imediatamente naquele dia disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, nós temos lido um texto da tua palavra que, sem a inspiração do teu Espírito, pode não produzir diferença nenhuma nos nossos corações, mas que, se o teu Espírito puser inspiração, esses textos lidos, essas letras escritas na Bíblia, podem produzir a verdadeira vida de Deus nos nossos corações. Nós precisamos sair daqui, ó Pai, com a experiência e a resposta do porquê e da razão de você nos permitir viver algumas tempestades, alguns momentos difíceis nas nossas vidas. E nós queremos, ao termos aprendido isso, estar de alguma forma sendo fortalecidos para atravessar momentos difíceis, e nesses momentos difíceis atrair o teu poder a essas experiências de vidas que nós temos que passar. Elas são inevitáveis, e que essas experiências poderosas das tuas visitações no meio dessas circunstâncias difíceis possa avivar a fé de muitos e possa trazer de alguma forma ventos tão necessários de avivamento a todos aqueles que puderem presenciar e ver o nosso comportamento no meio das tempestades, porque há muitos que no meio delas se desesperam, se descabelam, se desconfiguram, param a sua jornada espiritual, desistem de estar na presença de Deus. Mas aqueles que aprenderam contigo a andar vencendo as tempestades, certamente motivarão a vida de muitos a estarem sendo alcançadas pelo teu Espírito, que produzirá nessa hora avivamento, e que o teu avivamento produzirá muita força e vigor para estarmos caminhando de forma triunfal até o dia da volta do teu Filho, quando todos subiremos para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, oramos que as palavras que vamos dizer aqui possam ser palavras que caíram do céu e nos alcançaram, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Dinei. Primeira coisa que eu queria colocar aqui de uma forma bem, bem objetiva é que algumas tempestades que acontecem nas nossas vidas, elas vêm de uma forma muito rápida. Elas passam de uma forma tão, tão intensa e passageira, que por mais que tenha sido difícil aqueles momentos que nós passamos, elas não chegam a causar um pavor. No entanto, há tempestades que assolam a vida do cristão por um tempo tão duradouro que elas parecem ser definitivas nas nossas vidas. E essas tempestades que se tornam longevas, essas lutas que muitas vezes acontecem sobre as nossas vidas, que se tornam velhas, se tornam duradouras, elas têm um efeito avassalador no coração do cristão, porque elas vão minando a nossa resistência. E essas lutas são as mais perigosas, porque de alguma forma a gente até se acostuma com elas, de forma que quando a gente pensa nelas, a gente pensa que é algo que Deus está permitindo que a gente viva nas nossas vidas para sempre, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma dessas lutas que um grande homem de Deus passou, que era Paulo, e que foi caracterizado na Bíblia Sagrada como um espinho na carne. E Paulo orava intensamente para vencer aquele espinho na carne. Só parou de orar quando Deus avisou a Paulo que aquela luta, ela ia perdurar na vida de Paulo durante o resto da sua existência. E Deus só estava permitindo que aquilo acontecesse em sua vida porque havia uma causa e havia um propósito para que aquela luta fosse longeva, fosse duradoura na sua vida. Mas, no entanto, Jesus, quando respondeu a Paulo que não ia ministrar uma cura, uma libertação daquele problema, ele avisou também que era profundamente necessário ele passar por aquela luta, porque aquela luta era para humanizar Paulo, porque ele estava debaixo de tantas revelações, de uma intimidade tão grande com Deus, que se ele não passasse aquelas lutas naqueles momentos de vida, por algum momento ele podia se tornar vaidoso, ou por algum momento ele podia se independer de Deus. E pelo que Deus comunicou a Paulo, aquela luta era para tornar Paulo um servo melhor, para aprimorar o poder de Deus que estava sendo derramado na vida de Paulo, ou através da vida de Paulo. Existem lutas que deixam marcas permanentes na vida da gente, algumas delas emocionais, e as lutas emocionais, elas às vezes são piores do que as lutas físicas. Circunstâncias que produziram, de alguma forma, um ataque nas emoções, elas precisam ser vigiadas constantemente, porque muitas vezes o diabo opera em ondas, e quando você pensa que já superou aquele trauma, aquele problema, aquela luta emocional, aquelas ondas se submergem como tempestades fortíssimas, produzindo sobretudo falta de resistência, indisposição para continuar lutando, vontade de desistir, vontade de parar. E quando essas lutas, que muitas vezes ocorrem, são emocionais, é preciso, além de sabedoria, da autoridade de Deus para você próprio estar se auto exorcizando, usando uma palavra bem necessária para esse momento. Porque muitas vezes são exatamente os demônios que sabem das suas fragilidades emocionais ou das suas lutas emocionais, que opera em lembrança na sua mente ou nas nossas mentes, com os mesmos ataques, com as mesmas recordações, atacando nas mesmas fragilidades que muitas vezes causam tanto sofrimento e tanta dor. Mas se existem essas lutas e se existem essas tempestades, é porque Deus permite, porque a Bíblia diz que não há um cabelo que caia da cabeça de um cristão que não seja pela permissão de Deus. E o mais interessante, no lugar de ficarmos nos atendo nas lutas ou nos problemas, nos obstáculos da vida, é aprendermos com Deus a tirarmos lições positivas disso. E há algumas lições interessantíssimas que eu queria compartilhar, que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando e orando por essa palavra durante toda essa semana e sobretudo sobre essa madrugada. Eu passei uma madrugada muito intensa com Deus, do sábado para domingo, e Deus compartilhou algumas coisas nessa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que a Bíblia não tem apenas essa tempestade registrada em seus livros. Há muitas tempestades na Bíblia, mas todas as tempestades, ou todos os problemas que nós temos que atravessar na vida, têm sempre uma conotação espiritual. Por exemplo, há uma tempestade muito conhecida na Bíblia, a tempestade que Jonas passou. Lá no capítulo 1 do livro de Jonas, a Bíblia diz que foi Deus quem ordenou o vento, quem produzisse aquela tempestade. Então perceba que algumas tempestades, elas não são ocasionais nas nossas vidas, elas são provocadas pelo próprio Deus, e nós precisamos sair daqui aprendendo isso de uma forma bem objetiva, para que você não esqueça do que o Espírito de Deus está falando no seu coração. Eu vou repetir: tem tempestades que foram provocadas e produzidas por Deus. Elas não são ocasionais, não são fortuitas, elas não aconteceram do acaso ou do nada, foi Deus quem produziu aquela tempestade. O outro dia eu estava lendo um livro acerca da vida de Charles Spurgeon, que foi um dos maiores avivalistas da nossa geração, ou que antecedeu a nossa geração. E naquele livro o autor estava contando de uma luta muito intensa que Charles Spurgeon tinha passado, e ela precedeu justamente o começo das suas ministrações avivadas. E o Charles Spurgeon, ele reputava aquelas lutas ao princípio do conhecimento do avivamento de Deus na vida dele. Então perceba que muitas vezes Deus permite que lutas se levantem contra as nossas vidas, para que nós possamos conhecer a intimidade do Senhor, para que nós possamos conhecer o coração de Deus, para que nós possamos receber as visitações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo, que sem esse alastramento de resistência produzido pelas lutas, sem alicerces mais profundos, a gente não conheceria. Quando Deus soprou, ou quando Deus ordenou o vento sobre o barco que Jonas navegava, Deus queria dar a Jonas uma lição profundamente espiritual. Mas lógico que se ele estava ensinando isso a Jonas, ele queria ensinar exatamente a mesma coisa a mim e a você. E o que Deus estava querendo ensinar a Jonas, a mim e a você, é que aquele que é chamado não tem mais vontade própria. Muitas vezes nós passamos lutas nas nossas vidas, decepções intensas nas nossas vidas, que o primeiro desejo que nós temos é de desistir de tudo, é dizer para Deus: não, não vou continuar fazendo aquilo que você propôs que eu fizesse na minha vida. E era exatamente isso que Jonas estava fazendo. E Jonas não estava fazendo apenas de palavras isso, mas como estava fazendo também de atitudes. Porque Deus tinha mandado ele pregar o evangelho numa nação que ele não quis, e a sua atitude revelou rebeldia à direção de Deus. Ele disse: não vou, não quero, não aceito que o perdão de Deus alcance a cidade de Nínive. E aí ele pega um navio e ele vai para Tarsis. Ele pega um navio em direção oposta ao lugar para onde Deus mandou que ele pregasse a palavra. O vento, a tempestade, era profundamente disciplinadora na vida de Jonas. Era Deus falando: Jonas, a quem eu chamei, a quem eu preparei, a quem eu capacitei com os meus dons, a quem eu experimentei, a quem eu aprovei, eu não aceito que essa pessoa diga não à minha vontade. Jonas, eu mandei você pregar, Jonas, em Nínive, e você vai, Jonas. Sabe por que você vai? Porque enquanto você estiver nesse navio, o navio pode colocar força em total combustão para frente, mas eu vou soprar um vento que vai fazer esse navio andar de ré. E a Bíblia diz que o navio quase se espedaçava com o vento que Deus ordenou que assolasse aquele navio, para aquele navio não fugir, ou aquele navio não se direcionar a um local que não fosse aquele local que Deus havia planejado para Jonas pregar a palavra. Sabe, eu já vi muitas pessoas andarem para trás, literalmente darem de ré, porque Deus tinha uma chamada, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para a vida dele, mas em função das coisas que aconteceram, eles renunciaram o plano, eles abandonaram o propósito. E sabe, o caso de Jonas é talvez muito diferente do caso de muitas outras pessoas, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes esse estado de rebeldia de Jonas, ou esse estado de desistência de Jonas de fazer a obra de Deus acontecer na vida dele, na minha e na sua vida, acontece de uma forma muito sutil. Por exemplo, eu já tive propostas financeiras para sair de Alagoas, que elas eram profundamente tentadoras, mas eram um sopro do inimigo para me tirar do lugar onde Deus mandou que eu estivesse, fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. E se eu aceitasse aquela proposta, embora aparentemente fosse super interessante financeiramente, eu ia estar fazendo exatamente o que Jonas fez, andando para trás, dando um passo acelerado em direção às tempestades de Deus nas nossas vidas. Há outras tempestades. Por exemplo, o próprio Jesus viveu uma outra tempestade. E essa outra tempestade que Jesus viveu, que está registrada em Marcos 4, ela é extremamente interessante, porque dessa vez Jesus estava no barco e estava com os discípulos. E nós temos algumas lições espirituais tremendas de Deus para extrair daquela experiência de navegação e de enfrentamento, de confronto de tempestades. Olha só o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 37. Que levantou-se um grande temporal de vento, e subia ondas tão enormes, que eram maiores do que o barco, de maneira que o barco já se enchia de água. No versículo 38, diz que Jesus estava no barco, e propriamente estava na popa. E o que estava Jesus fazendo ali naquela hora? Estava dormindo, deitado em uma almofada. E naquela hora os discípulos foram despertá-los desesperado, dizendo: mestre, nós estamos naufragando e você dormindo aqui? Não se te dá que podemos perecer, que podemos morrer aqui? É interessante que quando Jesus foi para aquele barco ali, ainda levou um travesseirinho, né? Parece a minha mulher quando vai viajar. Minha mulher gosta de levar um travesseirinho para dormir no avião. Nós temos algumas coisas importantes ali naquela tempestade para aprendermos juntos, irmãos. A primeira delas é que a tempestade nos assola mesmo se a gente estiver bem certinho no centro da vontade de Deus. Jonas estava em rebeldia, mas os discípulos aqui não estavam. Os discípulos estavam navegando com Jesus no barco. No entanto, a tempestade assolou o barco que os discípulos estavam naquele dia, mesmo com Jesus no barco. Sabe por que isso é extremamente necessário de ser ensinado ou aprendido? Porque nós acostumamos a associar que se estamos passando fases difíceis na vida da gente é porque Deus não está por perto. Ou pelo menos porque Deus não está se preocupando com a gente. E mais, quando nós estamos sendo fiéis a Deus e nós passamos por momentos difíceis, por tempestades enormes na vida da gente, a gente quer culpar a Deus até. A gente se lastima e se lamenta, mas como Deus? A gente no centro da, fazendo a tua vontade, andando no centro da tua vontade e passando por essa tempestade, por que você não evitou isso? Algo parecido, por exemplo, com o que aconteceu com Jó, que ficava rebuscando na sua vida um pecado que houvesse justificado aqueles ataques. Jesus estava no barco e a tempestade assolava o barco. Mas há uma coisa muito interessante, gente, é que barco assolado, quando Jesus está no barco, sempre tem providência por perto. Então o segredo é desenvolver comunhão com Deus. Primeiro, para ser resistente às tempestades, porque se você não tiver em comunhão com Deus, quando as tempestades se levantar, a primeira coisa que você tem vontade é de sair da presença de Deus. Eu me lembro de uma nova convertida, quando eu pastoreava lá na Jatiúca, e a irmã estava com 15 dias de crente. Um dia ela pediu um gabinete comigo, e eu fui atender ela em gabinete, e ela disse: pastor, me enganaram. Eu falei: quem foi que lhe enganou? Todo mundo lhe enganou? É impossível. Mas como? Quem que lhe enganou? Todo mundo da igreja. Eu disse: como? Ela disse assim: todo mundo dizia que se eu viesse para Jesus as coisas iam melhorar, que um céu ia se estabelecer na terra, que eu ia ser visitada pelas providências divinas, e eu estou com 15 dias de crente e só está piorando. E contou várias lutas que ela começou a passar depois que ela tomou aquela decisão. E eu falei para ela: olha, calma, essas primeiras lutas que você está passando são oportunidades de Deus para você estar começando a aprender a orar, a ter comunhão com Ele, a estar na dependência dEle, a conservá-lo perto de si, para começar a ver os primeiros milagres de Deus acontecer na sua vida. Ela não estava adaptada à ideia de que podia ser visitada por tempestades, mesmo se estivesse na casa de Deus, mesmo se Jesus estivesse no barco. A primeira lição espiritual que nós temos é exatamente essa, é que mesmo Jesus no barco, com Jesus no barco, a gente sofre sim tempestades. A segunda lição espiritual que eu extraio dessa primeira tempestade que Jesus passou com os discípulos, é que Jesus não deixa se dominar pelas tempestades, porque Ele é Senhor das tempestades. Os discípulos estavam apavorados. Deus do céu, eu já passei por momentos na minha vida que eu pensei, eu fiquei parecido com Toyota, aqueles bem antigos, né? Já viu um Toyota daqueles bem antigos, bandeirante, funcionando? Quando você ligava aqueles motores diesel antigamente, o motor tremia, trrr, e fazia um barulho que revelava inclusive o tremor. Eu já passei lutas na minha vida que eu fiquei com os nervos, a flor da pele tremendo. Mas eu aprendi que desenvolvendo comunhão com Deus e tendo Jesus por perto, a primeira decisão que eu tenho que fazer na hora em que uma tempestade se levanta é eu não deixar com que ela me tenha. Porque as tempestades, elas têm um poder alucinógeno de dominar as nossas emoções. As crises pelas quais passamos na vida, os problemas que enfrentamos, eles têm um poder de nos atrair, nos sugar para eles, em uma intensidade a ponto que a gente pensa que vai morrer, que a vida perdeu o fim, que não vale mais a pena estar vivendo. E se nós não tivermos cuidado, o ato seguinte do diabo é produzir crise de depressão. E esse mal visita crente também, viu? Creia nisso. Então eu percebo que a tempestade assolava o barco, Jesus estava no barco, mas ele não estava nem aí para a tempestade, ele estava dormindo. A terceira lição que eu aprendo nessa tempestade é que elas só duram até haver uma ordem divina sobre elas. No entanto, só haverá uma ordem divina sobre elas depois que Jesus consertar o que precisa ser consertado, depois que Jesus converter o que precisa ser convertido, depois que Jesus mudar o que precisa ser mudado, depois que Jesus fizer o que precisa ser feito. Os discípulos precisavam aprender naquele dia que mesmo com Jesus no barco, tempestades se levantam. Os discípulos precisavam aprender naquele dia que mesmo com Jesus no barco, quando as tempestades se levantam, elas querem consumir a nossa estabilidade emocional e nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que ela nos consuma também a nossa estabilidade espiritual, porque é o segundo efeito que uma tempestade, que uma crise, que um problema produz. Primeiro ela nos consome as emoções e depois tira energias espirituais. Já viu um cristão passando uma luta, ele sequer consegue dormir, ele atravessa madrugadas, muitas vezes acordado por causa daquele problema, o problema termina dominando ele em um estado de intensidade tão profundo, a ponto de que ele tem todo o nível de estabilidade emocional e espiritual roubada, sugada pelo problema. Por fim, quando Jesus ordena, a tempestade se faz em bonança. E aí a gente vê que aquele gigante que parecia que ia consumir a vida da gente é menor que uma formiga. Mas a segunda tempestade que Jesus enfrentou no seu ministério, na sua vida, que é a de hoje, que nós precisamos avançar nela para acabarmos de 8 horas, ela nos tem alguns prenúncios. O primeiro deles é que Jesus passou 7 horas orando antes de ter que enfrentar aquela tempestade. Tem tempestades que não avisam quando elas estão chegando. Você olha para o céu, as nuvens estão claras. Você já tem que ter vida de oração no altar de Deus precedendo a chegada das tempestades. Tem gente que só ora quando as nuvens ficam escuras. Por causa disso, quando as tempestades se levantam, pegam ele completamente despreparado e desarticulados. Jesus chega para os discípulos e dizem: vão à minha frente. E os discípulos não querem ir. Nada, não vamos não. Naquele outro dia você estava no barco, já foi um problema, e agora? A gente sozinho. Mas Jesus insiste, é necessário que vocês passem por essa experiência. Vocês passaram uma tempestade comigo, precisam agora passar uma tempestade semigo. E aí os discípulos resistem. Jesus fica acabando aquela ministração com aquele povo lá, e a Bíblia é clara, diz que às 6 horas da tarde ele sobe para um monte e ele vai ter comunhão com Deus.
Glória a Deus. Fala, Deus.
a professora dele, eu fui levar ele a semana passada no colégio, a professora disse que tem dia que ele está lá ministrando. Glória a Jesus! Jesus é bom, glória a Deus! Para os coleguinhas. Eu digo, mas vai ser um pastor mesmo. Olha só, Jesus ficou orando 7 horas, irmãos. Desenvolver comunhão com Deus é a coisa mais necessária na vida do cristão e é uma das coisas que temos feito na menor intensidade nas nossas vidas. A gente gasta muito tempo na frente de uma televisão. A gente gasta muito tempo nos corredores de um shopping. A gente gasta muito tempo trabalhando para ficar rico. E muitas vezes depois de rico, a gente vai gastar todo o dinheiro que a gente acumulou para ficar rico, para gastar com os médicos para ficar curado. Deus fala que Ele dá aos seus enquanto os seus dormem. Então o segredo não é trabalhar muito nem trabalhar pouco. O segredo é desenvolver comunhão com Deus. Porque quando Deus se agrada de alguém na terra, meu filho, se prepare, vai ser próspero. E todo mundo, se quiser entender de onde veio aquela prosperidade, fica doido e não entende. Olha só, Jesus não estava no barco porque ficou orando. A Bíblia diz que ele orou até 3 horas da manhã, irmãos. E aí o Espírito de Deus avisou, ele está na hora, você precisa socorrer os meninos, porque os meninos estão tudo desesperados. Tem um vento que está soprando lá no barco que eles estão, que se você demorar a chegar, vai ser um desespero. E Jesus, ele disse, agora para chegar rápido só tem uma maneira. Eu vou ter que ir andando por sobre as ondas bravias. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem desenvolve vida de comunhão com Deus está pronto para andar sob circunstâncias difíceis. Vai terminar sendo batizado no Espírito Santo nesse culto. Você acha que não? Deixa ele começar assim. Vai aprender a falar em línguas antes de falar o português direito. Eu creio, irmãos. Aí Jesus vai. E quando ele vai na direção do barco, que ele se aproxima do barco, ele encontra os discípulos completamente desesperados. Aí nós temos a primeira lição para extrair daqui. Não é por estarmos na presença de Deus que temos uma alma estável. Tem pessoas que estão na presença de Deus há muitos anos, mas a mente é inquieta, o coração é instável. Não há serenidade quando ele enfrenta a crise. Sua primeira ação é o desespero. Sua primeira reação é o troco, é a vingança. Ah, fez isso comigo? Não espera nenhuma providência de Deus, eu vou dar o troco. E dá. Os discípulos estavam completamente desesperados. E aí de repente eles viram Jesus andando por sobre as ondas do mar, mas eles não estavam aptos a estar vendo Deus andando por sobre as ondas do mar, e eles pensavam que ele era um fantasma. E eu aprendo uma segunda lição aqui. É que muitas vezes as tempestades, elas ocorrem não porque nós estamos em rebeldia, em pecado ou fazendo alguma coisa errada, mas em oposição demoníaca àquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. A evolução desse texto vai mostrar que o barco chega em Tiberíades, em Genezaré, e lá Jesus cura, juntamente com seus discípulos, não a muitos, mas a todos. Eu não sei se você compreende, mas para mim todos é mais do que muitos. Havia uma multidão de enfermos aguardando do outro lado. E aí o diabo, sabendo disso, disse: vou levantar uma tempestade. Escuta, a primeira tempestade, a de Jonas, foi levantada por Deus. Essa foi levantada pelos demônios, para impedir a jornada, o curso natural do barco. Tem muitas tempestades que surgem na vida do cristão que não são de ação divina. É o inimigo querendo impedir o avanço da obra. É o inimigo querendo impedir o avanço de Deus através da sua vida, através do seu ministério, através da fé que você tem. E naquele dia, quando Jesus se aproxima do barco, que vê aquele estado de desespero dos discípulos, o inimigo assolando aquele barco para impedir que aquele barco evolua, ele já estava profundamente preparado, porque ele tinha passado 7 horas de comunhão com Deus. E quando a gente está preparado, a primeira coisa que acontece quando uma tempestade grande se levanta é que a gente relativiza a tempestade e a gente olha para o poder de Deus. Se você não tem comunhão com Deus, se você não está preparado, na hora que um problema se levanta na sua vida, você fica olhando para o problema e você diz: que problema, que onda. E já viu como é que acontece com o tsunami? A onda é enorme lá no meio do mar, mas cada vez que ela se aproxima, ela vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior. Quando ela chega diante das pessoas no mar, ela já está num estado de tamanho que só o tamanho já mata um de susto. Não precisa nem ela tocar. Os discípulos estavam desesperados porque não estavam em comunhão com Deus. Mas Jesus chegou e estava calmo, andando por sobre as ondas tempestuosas, porque tinha vindo, porque estava egresso de um momento de 7 horas de oração com Deus. Talvez soe um absurdo eu falar para você que alguém orou 7 horas seguidas. Mas dá para você contar comigo? Será que alguém não passa de 7 horas da noite até as 4 da madrugada numa televisão? Conte quantas horas somaram se ele passar de 7 até as 4 da manhã numa televisão. Você compreende isso? Nós gastamos tempo de forma fútil. E aí, quando nós enfrentamos as tempestades nas nossas vidas, nós nos encontramos completamente despreparados para o enfrentamento delas. Aquela tempestade havia controlado a mente de todos os discípulos que estavam desesperados, mas não havia controlado a mente de Jesus, porque ele estava egresso de um momento de intensa comunhão com Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Se você quiser viver andando por sobre as ondas bravias, se você quer atravessar os problemas por cima dos problemas, não é que os problemas não existem, eles existem sim, mas você está andando por cima deles. Eles estão afetando a sua vida, estão sim, mas você não está sentindo nenhum temor por causa deles, porque você está navegando num outro universo, num universo espiritual, e os problemas, eles andam em um universo material e humano. Mas olha só, porque Deus permite tempestades por causa de mudança, irmãos. Muitas vezes a gente confunde muitas coisas com avivamento. Por exemplo, Daniel estava sob uma ordem de um edito real, de que não podia orar 3 vezes ao dia como ele fazia de costume. Mas ele resolveu enfrentar o edito real e continuar orando 3 vezes por dia. Isso é avivamento? Não é avivamento. Ele resolveu ser fiel a Deus a ponto de entrar na cova dos leões. Isso é avivamento? Não é avivamento. Isso é fé e fidelidade. Avivamento é porque ele foi um homem de fé e foi fiel a Deus. Deus entrar com ele na cova dos leões e transformar o leão num gatinho. O leão era um problema, uma tempestade enorme, mas porque ele foi fiel a Deus, Deus entrou com ele na cova. E mesmo o leão estando faminto, o leão olhou para Daniel e deve ter dito assim: não é alimento para mim, se eu comer vou ter uma indigestão. A gente confunde barulho com avivamento. Pode até haver barulho quando há avivamento, mas avivamento não é barulho. A gente confunde um queimor do Espírito, um fogo do Espírito com avivamento. Mas um queimor do Espírito pode acontecer sim quando há avivamento, mas não é avivamento. Quando é avivamento? É quando o nível de comunhão com você, entre você e Deus, está em um estado tão elevado que as tempestades surgem e você não se afeta com elas. O menos desesperado, aparentemente o mais carnal por tudo aquilo que a gente conhece dele, mas também o mais ousado e o que estava mais próximo de Jesus em muitas circunstâncias, era Pedro. E ele foi o único no meio dos apóstolos que ousou perguntar se o fantasma não era um fantasma. É uma coisa simples, né? Mas ele olhou para o fantasma e disse: rapaz, vocês estão achando que é um fantasma? Olha, no meio de uma tempestade pode não ser um fantasma, pode ser um anjo, uma providência de Deus. E aí ele olhou para o fantasma e disse: é um fantasma? Aí o fantasma respondeu de lá: não, sou eu, Jesus. Aí Pedro disse: se é você mesmo, me permita que eu vá até onde você está e experimente as mesmas coisas que você está experimentando. Aí eu aprendo uma coisa fantástica aqui: é que quando nós estamos em estado de comunhão com Deus, nós queremos ser iguaizinhos a Jesus, fazer as mesmas coisas que Jesus fez e andar da mesma forma que Jesus andou. Era exatamente essa a proposta de Pedro: eu queria ser igual a você, eu queria andar por sobre as ondas tempestuosas, eu queria experimentar o poder de Deus, eu queria ser fruto de um milagre divino sobre a minha vida, deixa eu experimentar isso. E aí Jesus naquela hora disse: venha. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida de vitória? Então não tema tempestades. Pedro teve uma palavra de Jesus de vitória sobre a vida dele. Jesus disse: venha. E nessa palavra, Pedro foi. Essa tempestade enfrentada pelos discípulos e também enfrentada por Jesus, ela teve uma capacidade de produzir uma verdadeira alucinação na mente dos discípulos, chegando inclusive a pensar que Jesus era um fantasma. Mas quando Jesus disse para Pedro: venha, parece que estava dizendo para a pessoa errada, porque Pedro, de todos aqueles, era o pescador mais experiente de todos eles, e ele estava sabendo que ninguém andava por sobre as ondas das águas. Mas quanto mais comungamos com Deus, mais vamos crer que a palavra de Deus é possível nas nossas vidas. Vamos viver os milagres de Deus, mesmo que tempestade se levante contra as nossas vidas. Na hora em que Pedro recebeu aquela ordem, sem duvidar, ele foi até a direção onde estava Jesus. Uma das maiores dificuldades que nós temos no nosso relacionamento com Deus é achar que Ele não está presente no meio das tribulações. E os discípulos, por não terem Jesus no barco naquela hora, certamente que pensaram: estamos todos fritos, Naquele dia a gente contava com Jesus. Hoje não. Aí eu descubro uma terceira coisa. É que Jesus sempre aparece na hora precisa. Nem antes, nem depois. Há alguém que diz assim: Deus está demorando. Tá não, você é que é precipitado. Pense comigo, Jonas está no peixe. E ele está orando. O peixe acabou de engolir ele. Ele disse: Senhor, me tira do peixe. Se Deus fizesse Jonas ser cuspido naquela hora, ia ser cuspido em alto mar e ia morrer afogado. Teve que navegar no ventre do peixe durante horas, 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 horas. Orou, 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 chorou, achou que ia morrer. Disse: do ventre do inferno clamei eu. Mas quando o peixe chegou muito próximo de terra firme, a ponto de que na hora que cuspisse ele, ele podia tomar pé, aí era a hora de Deus responder a oração dele, e Deus disse para o peixe: cospe agora. E o peixe cuspiu. Que coisa fantástica, irmãos. Deus sabe a hora precisa de chegar em nosso socorro. Não chega antes, porque se chega antes, a gente fica tudo dengoso. Quando começa a passar uma lutinha de nada, aí Deus já chegou, já resolveu o problema. Aí a gente não aprende lição, não aprende dependência, não aprende comunhão, não aprende nada. Mas ele se demora um pouquinho, a gente vai tendo relacionamento com ele, vai aprendendo as lições. Aí quando ele chega: que hora boa você chegou. Já aprendi tudo, não morri e agora posso desfrutar do teu milagre. Nós precisamos aprender, nessas horas difíceis, a confiar que Deus vai aparecer no meio das nossas tribulações. O diabo é mestre em colocar nos nossos ouvidos: agora você se ferrou. Agora deu certinho para você. Quem mandou se meter com esse negócio do evangelho de ser crente? Agora aguente. Mas nessas horas em que o diabo está soprando essas coisas nos nossos ouvidos, Deus está falando ao nosso coração, que é muito mais intenso do que ouvir a voz no ouvido. Tem um neurologista, um neurocirurgião, melhor dizendo, que cansou de operar pessoas, e tendo sido criado numa família cristã, se distanciou de Deus e descreu do céu. Aí Deus deu uma experiência de EQM a ele, de quase morte. E ele passou alguns dias com o corpo em estado de quase morte. E ele visitou o céu. E uma das experiências mais intensas que ele conta no livro dele é que no céu, quando Deus fala ou quando um anjo fala, a voz não é ouvida como se ouve no ouvido, é ouvida por dentro. É ouvida no coração, na alma, parece que impregna todo o ser. E ele escreveu um livro que está narrando as experiências dele. Esse livro é um best-seller no mundo hoje, A Prova da Existência do Céu. Não é um livro evangélico, é um livro de uma experiência de um médico, por isso inclusive encontra um respaldo e um reconhecimento científico. É um livro da Sextante, a editora que o editou. Mas essa experiência de ouvir a voz por dentro, no meio das tribulações, essa experiência de ter certeza que é Deus falando: se acalme, meu filho, a tempestade já passa. Não ouvir pelos ouvidos, mas ouvir na alma, enche o nosso coração de uma convicção tão grande, que todos estão desesperados à nossa volta, mas nós estamos sendo visitados por uma paz tão grande, que ninguém entende. Está doido. Olha só o que está passando, mas está dando glória a Deus. Todos estão desesperados à sua volta, chorando. Ele está sorrindo. Sabe, queridos, quando Pedro disse: eu preciso fazer as mesmas coisas que você está fazendo, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi um discípulo pedir a Jesus. E aliás, ele tinha uma ordem, ou uma promessa divina, que já prometia isso, porque Jesus tinha dito aos discípulos em João 14, 12, que eles iriam fazer sinais idênticos aos que ele já havia feito, e até maiores, não é? E até maiores. E aí, naquela hora, Pedro andando por sobre as ondas das águas, deve ter sido uma experiência muito gostosa. Uma tempestade enorme. Eu acho que ele já estava pensando assim: quando eu chegar em terra firme, eu vou contar que eu andei sobre as ondas de uma igual a Jesus. Deixa eu chegar na igreja. Vai ser um avivamento total. O fogo vai descer na igreja quando eu contar que eu também andei sobre as ondas do mar. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco ele começou a ouvir o barulho do vento. Aí temeu. E quando temeu, tirou a visão de Jesus. Aí naufragou. Ah, irmãos, na minha experiência como cristão, não é nem como sacerdote, mas como cristão, já vi tanta gente naufragar. Contam que no Brasil hoje tem mais desviado que crente, para nossa tristeza e angústia. Sabe por quê? Porque na hora das crises e das tempestades, no lugar de ficar olhando para Jesus e relativizar o barulho do vento, está soprando mesmo, mas não vai me derrubar. Está soprando mesmo, mas não vai me assombrar. Está querendo me amedrontar, mas não vai conseguir, porque eu estou olhando para Jesus. Eu estou em comunhão com Deus. Aí Pedro começa a naufragar. Mas a misericórdia e a graça de Deus é tão grande que a Bíblia diz que Jesus estendeu o braço e o puxou para fora. Mas aí, quando Pedro é puxado para fora, tem algumas lições que nós precisamos aprender para nós não cometermos os mesmos erros de Pedro. Deixa eu te contar uma coisa. A coisa que mais rouba avivamento do crente é ouvir barulho de vento, é estar apegado às coisas do mundo, é ter alianças com coisas daqui. Nós precisamos extrair avivamento das tempestades. Nós precisamos sair mais crentes das lutas que a gente passa. Porque Deus não tem prazer de ver crente sofrendo, não. Se Deus está permitindo que haja sofrimento, é porque Ele está querendo avivar. E se não extrairmos avivamento dos sofrimentos, não estamos tirando absolutamente nada do que Deus planejou para aquela hora. Quando Jesus tira Pedro daquela circunstância difícil que aconteceu, porque ele tirou os olhos de Jesus, está bom, Pedro, agora nós vamos subir no barco. Aí sobe e não se importa com a tempestade. Quando ele está em cima do barco, o vento ainda era o mesmo. Mas ele não olhou para as circunstâncias. Ele deu uma ordem ao vento: vento, se acalme. Sabe para que Deus te trouxe esse culto? Para te ensinar uma coisa tão simples, que na hora em que você olha para as circunstâncias e elas tomam a atenção do seu coração, ela virou o Senhor da sua vida. Ela vai aprisionar você a ponto de que você vai começar a fazer coisas que você mesmo vai se desconhecer fazendo aquilo. Mas se na hora em que as circunstâncias são difíceis, os seus olhos estão na direção de Deus, é o Senhor que tem o controle das circunstâncias. Se você começa a orar pedindo: Senhor, resolve esse problema, Isso está assim, mas não é para continuar assim. O vento está soprando, está amedrontador, mas eu não vou ter medo, porque eu estou firmado em você. Rapidamente Jesus olha para aquele vento e diz: está na hora, vento, pare. Tudo aquilo que você fez foi atrasar um pouco a nossa chegada a Genezaré, mas agora eu já estou no barco, então pare, eu quero chegar rápido lá, tenho muita coisa para fazer ainda lá. O Miguel apareceu para o Daniel e ele disse que um rei, um príncipe, melhor dizendo, um príncipe da Pérsia, o deteve nas regiões celestiais. Deus manda o anjo entregar o recado a Daniel, e há uma luta muito grande, uma tempestade, uma guerra no céu para não deixar o anjo vencer aqueles demônios, e o recado não chegar a Daniel. Mas a Bíblia diz que aí Miguel vem, e quando Miguel vem, prevalecem os anjos que estavam trazendo o recado, e Daniel recebe o recado de Deus. Onde nós concluímos que as tempestades e as lutas, no máximo, elas conseguem atrasar o que Deus tinha para a tua vida, mas elas não conseguem impedir. Eu vou chamar o ministério de louvor para vir aqui. Eu vou encerrar esse culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa aprender a transformar tempestades em avivamento. Não é coisa para homem conseguir. Não é coisa para mulher conseguir. Não é tarefa humana. É tarefa divina. Não é responsabilidade sua. É responsabilidade de Deus. Chame Deus para perto de você. Comece a ter um nível de comunhão com Ele como você não conhecia. E você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida quando tempestades se levantarem. Os discípulos ficaram maravilhados. Sabe por quê? Porque na hora que Jesus disse assim: vento, tá bom, você tem que se acalmar, o vento imediatamente se desfez. E eles diziam: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Feche os seus olhos. Irmãos, eu não vim aqui para pregar coisas ruins, mas nós estamos no estado de Alagoas, um dos estados mais pobres da federação, e os demônios, eles têm operado de uma forma assim terrível nesse estado. Essa semana houveram dias em que arrastões se deram por vários locais dessa cidade, polícia em greve, um estado total de descontrole e desgoverno, mesmo que o governador que esteja lá no poder não tenha grande culpa de tudo isso que está acontecendo. Já são dias que se prenunciam o governo do anticristo na terra. Tudo isso são tempestades que querem produzir muitas vezes temores no nosso coração. Essa semana alguém ligou para a loja que eu trabalho, fazendo perguntas, coisas estranhas. A minha esposa ficou apavorada. Olha, eu estava pregando num evento da CEMED, que a filha do pastor Javan tinha me chamado para ir. Ela ligou para mim: não venha mais para cá, não venha mais para cá hoje. Eu digo: não vou para aí, vou sim. Deixa a tempestade se levantar. Tire a visão das circunstâncias. Põe a visão em Deus e deixa Deus fazer, porque Ele sabe fazer muito bem aquilo que eu e que você não sabemos. Nós vamos terminar esse culto com um louvor, mas aí sentadinho do jeito que você está, você serena o seu coração, o seu pensamento, e pense nas lutas que você tem vivido na sua vida. Vou fazer um convite para você: renuncie elas, entregue-as nas mãos de Deus nessa noite. Diga: essa tempestade, ela é muito forte para mim, vou pedir reforço celestial. Jesus, vem cá, me ajuda nela. Entrega até aquelas que você ainda não está vivendo na sua vida, as do futuro. Diga: Senhor, cuida do meu futuro e de todas as tempestades, todos os problemas que eu vou enfrentar na minha vida, porque eu quero ser vitorioso e vencer todas. Vamos louvar o nosso Deus enquanto Deus trabalha na sua vida, enquanto Deus trabalha na minha vida, enquanto Deus opera em nós.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.